No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Estudantes veteranos podem realizar a primeira fase do processo de matrícula para o segundo semestre a partir do meio-dia desta quarta-feira por meio do SIGA, Sistema Acadêmico de Graduação. Nessa fase, que termina às 11 horas e 59 minutos da noite do domingo, dia 17, os alunos preenchem um requerimento online. O resultado sai no dia 22. O processo conta com outras duas fases opcionais em que os interessados podem se inscrever em novas disciplinas com vagas disponíveis e em atividades de formação livre. A UFMG recomenda que os procedimentos sejam feitos por meio do navegador Mozilla Firefox. O site é o www.minha.ufmg.br. O semestre letivo começa em 1º de agosto. Como ocorrem as descobertas científicas? Como os pesquisadores traçam hipóteses e resolvem problemas? Projeto UFMG e Escolas 2016, Educando para a Ciência em Busca de Novos Talentos, permite que estudantes e professores de ensino fundamental e médio possam vivenciar por uma semana a rotina de um cientista. As atividades ocorrem nos laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas no campus Pampulha e permitem que os jovens e os docentes possam interagir com os pesquisadores e realizar os experimentos. Os encontros são nos dias 18 e 19 de julho. As inscrições são gratuitas, o prazo para inscrição termina amanhã. Saiba mais em www.icb.ufmg.br/UFMG Escolas.
Ciência e tecnologia.
O que o Brexit tem a ver com a ciência? Embora as pautas econômicas e políticas tenham dominado o debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, pesquisas científicas também podem ser impactadas pela mudança na configuração do velho continente. E isso pode ter reflexos também aqui no Brasil. As informações com Carla Scarmigliati.
Fatores econômicos são os mais citados quando se fala da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas o anúncio tem preocupado também a comunidade científica, que teme a perda de mobilidade de pesquisadores e o futuro das parcerias entre o país e o continente. De longe, os ingleses são um dos maiores beneficiários de empréstimos do Banco Europeu de Investimento para Pesquisas. Mais de 2 bilhões e 800 milhões de euros, cerca de 28% do total, seriam destinados anualmente para o ensino superior britânico, de acordo com o levantamento publicado na revista científica Nature. Diante as incertezas para a ciência e pesquisa britânicas, a resposta é quase unânime. Pesquisa publicada pelo periódico MIT Technological Review aponta que 83% dos cientistas britânicos são contra a desvinculação. No Brasil, o anúncio também tem provocado temores. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Márcia Teixeira, afirma que é preciso que se discutam quanto antes as consequências legais da saída da Grã-Bretanha do bloco, já que as instituições de pesquisa brasileiras também mantêm cooperação científica com instituições do Reino Unido. Para ela, os impactos na legislação poderão ter implicações mais imediatas nas parcerias que estão no início do processo de negociação.
O que nós chamamos a atenção é que até que se defina, afinal de contas, que tipo de regulamentação o Reino Unido seguirá, se voltará ao que era antes ou permanecerá cumprindo e respeitando os acordos da União Europeia, você pode ter alguma zona cinzenta. Ou seja, enquanto não se define isso, para dar um exemplo bastante claro, né? Se eu tenho algum acordo que está para ser assinado, talvez eu espere.
A Royal Society da Universidade de Cambridge chamou a iniciativa de um desastre para a ciência britânica, pois vai dificultar que jovens cientistas migrem para o país. O Reino Unido tem mais de 2 milhões de estudantes no ensino superior. Cerca de 130 mil vêm de países da União Europeia, sendo 5% do total. Para o estudante brasileiro Douglas Marques, que está no seu segundo ano na Inglaterra, onde realiza parte do seu pós-doutorado, alunos e professores europeus que têm direito a estudar e trabalhar no Reino Unido graças às fronteiras abertas da União Europeia podem ser afetados, assim como fundos para pesquisas em áreas específicas.
Por exemplo, eu desenvolvo materiais para engenharia biomédica, materiais para ser aplicado em engenharia clínica. Eu faço uma parceria com a Universidade de Liverpool e a Universidade de Manchester. Existe um grupo aqui na Inglaterra chamado, na minha área em específico, que é o UK Regenerative Medicine Platform, plataforma de engenharia biomédica. E existe essa conexão com outras universidades da Europa para que haja um intercâmbio de alunos, intercâmbio de resultados, ou mesmo que exista essa conexão entre duas instituições desenvolvendo tecnologia. Então, o receio deles é o corte de verba e que essas parcerias sejam cortadas 100% devido às novas políticas que eles vão implementar.
O brasileiro Leandro Lima está há quase 2 anos na capital inglesa, onde desenvolve parte do seu doutorado. Para ele, pouca coisa vai mudar em relação aos estudantes brasileiros, já que o Brasil tem acordo específico com o Reino Unido para retirada de visto. Ele acredita que estudar em uma universidade inglesa poderá ficar até mais fácil em longo prazo, já que a concorrência com os europeus, que têm futuro incerto no país, tende a ser menor.
Para o brasileiro, acho que no primeiro momento não muda muita coisa, porque para a gente já é difícil de toda forma, você tem que pedir visto, etc. O que vai acontecer é que futuramente o provável é que os alunos europeus também precisem pedir visto e isso pode diminuir a vontade deles em vir para cá, porque dificulta o processo. Então, assim, de certa forma, a longo prazo pode até ser melhor para o brasileiro que queira vir, que pode diminuir a concorrência em vários aspectos.
A vice-presidente da CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Maria Zaira Turque, e presidente da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, tranquiliza os pesquisadores brasileiros. Segundo ela, o Brasil já tem sólidas parcerias com o Reino Unido, o que, em curto e médio prazo, não deverá mudar. Ela afirma que as pesquisas feitas em colaboração com os ingleses demandam uma continuidade, em que os parceiros trabalham por afinidade de linhas. Maíra Zaira Turque acrescenta que histórico de fluxo de pesquisadores entre os dois países é anterior à União Europeia. Ela comenta que se houver saídas nas parcerias das instituições europeias com o Reino Unido, elas serão lentas e negociadas.
Nós temos que acompanhar agora porque o Reino Unido fazia parte de grandes consórcios, que são os projetos da União Europeia de pesquisa, sobretudo no Horizonte 2020, que é o mais robusto agora. Eles envolvem consórcios que têm instituições e universidades e pesquisadores também do Reino Unido envolvidos com pesquisadores da Europa e de outros países do mundo. Mas essa saída de qualquer projeto que está em curso, de qualquer consórcio, também será muito lenta, será negociada.
Sobre o Horizonte 2020, Maria Zaira Turque afirma que o Brasil avançou nos últimos anos no consórcio e que não há nada que altere a sua relação no grupo. Por meio do programa Horizonte 2020, a União Europeia destinará à pesquisa científica um total de 80 bilhões de euros para pesquisa ao longo de 7 anos, que compreende o período de 2014 a 2020. O referendo histórico para a saída do Reino Unido da União Europeia foi realizado no último dia 23 de junho. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora vamos de serviço, com as oportunidades abertas para professor nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia Rural para atuar na área de métodos matemáticos em economia. Necessário ter doutorado em economia. Inscrições até o dia 6 de agosto. O edital está no www.fv.br. Também na UFV, uma vaga aberta para o Departamento de Fitopatologia, para atuar nas áreas de fitopatologia e nematologia. É preciso ter doutorado em fitopatologia. Inscrições até 4 de agosto. O edital está também no www.fv.br. E vamos à última dica de hoje. A Federal de Itajubá está com 5 vagas abertas para professor adjunto. São 5 áreas diferentes: ciência dos materiais, planejamento urbano e infraestrutura, proteção de sistemas elétricos e qualidade da energia elétrica, também uso de satélites e radares para modelagem e monitoramento de desastres naturais e automação de sistemas elétricos de potência, e o último, mecânica dos fluidos e máquinas hidráulicas. Os pré-requisitos para as vagas podem ser consultados no edital, que está publicado no www.unifei.edu.br. Inscrições até a próxima segunda, dia 18.
Ciência de Minas.
O norte de Minas é uma das únicas regiões do mundo onde a produção de manga é capaz de abastecer o país durante o ano inteiro. São 7 mil hectares de plantação. Foi por causa dessa característica que o doutorando da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros, Moacir Brito Oliveira, resolveu começar a investigar formas de melhorar ainda mais a produção dessa fruta na região. Com os estudos, chegou à seguinte conclusão: com o uso de reguladores de crescimento do solo e nas folhas da mangueira, é possível adequar cada vez mais a cultura da manga às demandas do mercado, ou seja, fazer com que a colheita das frutas seja induzida para exatamente no momento em que a procura pela manga no mercado for maior. Os reguladores atuam sobre um hormônio de crescimento que age no ciclo de vida da planta e retarda ou acelera o processo de florescimento da mangueira, como explica o pesquisador Moacir Brito Oliveira.
A planta já produz esses reguladores de crescimento que controla, que promove o crescimento, né? No caso, por exemplo, a gibberelina, a auxina, a citocinina e o etileno. Todos esses reguladores de crescimento, eles agem na rota de formação da gibberelina, que é um hormônio de crescimento. Eles vão agir impedindo o crescimento, porque a planta, a mangueira, é uma cultura de antagonismo. Tudo aquilo que favorece o crescimento vegetativo desfavorece a fase reprodutiva. E o que determina a fase reprodutiva no vegetal, no caso da mangueira, é a temperatura, ou seja, a planta entra em dormência agora no inverno, sobre a ação das baixas temperaturas, para de crescer, aumenta a predisposição de etileno e aumenta a quantidade de reserva de carboidrato para ser gasto no processo reprodutivo. E seria a planta numa condição normal. O que nós fazemos é promover isso, inibindo a formação de gibberelina em qualquer época do ano. É a grande diferença que nós temos, que é que nos permite produzir manga durante todos os meses do ano.
Driblando o tempo, fruta tropical o ano inteiro.
O norte de Minas é uma região que está inserida no semiárido, é uma região de índice pluviométrico baixo, pouca chuva e temperatura um tanto mais elevada do que as outras regiões do estado. É uma característica interessante que nos permite produzir fruta tropical o ano inteiro. Mas nos últimos anos, no ano de 2013, nós tivemos um volume de chuva próximo de 800 milímetros. No ano de 2014, isso foi próximo de 500. Houve um aumento da temperatura da máxima, não da mínima, mas houve um aumento muito significativo, mais de 3 graus na temperatura máxima, e isso começou a afetar diretamente o florescimento da mangueira. Uma vez que a condição para diferenciação floral é a temperatura, e como que nós não temos temperatura baixa nas épocas que nos interessa o florescimento, nós usamos regulador de crescimento. Mas esse aumento de 3 graus, ele foi muito significativo no intuito de evitar ou de inviabilizar a questão do grão de pólen, da polinização da mangueira, e hoje os nossos trabalhos são voltados para isso.
Do norte de Minas para o mundo.
O desafio ainda é grande, a investigação ela não deve parar, porque o processo é de produção agrícola, ele é muito dinâmico. Nós temos vivido nos últimos tempos bastante mudança climática. Isso nos coloca, deixa vulnerável com relação a algumas situações, produção, efeito de temperatura, sanidade das plantas, competição para o mercado, o desafio da qualidade, de manter qualidade da fruta, atingir o máximo possível de mercado internacional, uma vez que a cotação é interessante, isso nos dá a possibilidade real de ganhos maiores. Então, os desafios são maiores e as investigações devem continuar.
As pesquisas sobre manga desenvolvidas na Unimontes foram apresentadas no mês passado em um fórum internacional sobre o tema no Peru. O evento ocorre a cada 2 anos. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Universidade Estadual Paulista cria plástico comestível a partir de óleos essenciais e de cascas de crustáceos. Além de gerar menos lixo, o produto pode agregar sabor aos alimentos. Outro diferencial é o controle de bactérias e fungos, aumentando o tempo de prateleira dos alimentos. Pesquisadores da Fundação Alfredo da Mata trabalham na identificação de marcadores genéticos que auxiliem a identificação precoce da predisposição dos pacientes à hanseníase. O estudo também deve ajudar a entender por que certos indivíduos apresentam quadros mais graves da doença do que outros. Acesso aos gastos e receitas públicas na maioria dos sites dos tribunais de contas do país é difícil, aponta estudo da Federal do Pernambuco. Apenas em 3 estados, resultados podem ser encontrados na seção de transparência, enquanto os demais criam entraves para a liberação da informação. PUC do Rio Grande do Sul desenvolve aplicativo que mostra gastos dos deputados federais mensalmente. Tecnologia permite identificar onde foi investida a verba destinada aos políticos, como divulgação, combustível e passagens aéreas. O app Meu Deputado está disponível para iOS. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.